Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Apreciação da ata 34/2022 da sessão ordinária do dia 10/10/2022. Os vereadores que concordam com a ata nos termos lançados, que permaneçam sentados, os contrários se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Tribuna do Povo, não temos ninguém. Peço ao diretor que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste comunicamos vossas excelências que no período de 16 a 20 de outubro de 2022 estaremos em Brasília participando do movimento municipalista em virtude da convocação da Confederação Nacional dos Municípios com o fim de intensificar as articulações com deputados e senadores e avançar em pautas fundamentais da gestão local. Também estaremos visitando deputados e os Ministérios da Saúde, Agricultura, Cidadania, Infraestrutura, Turismo, entre outros, a fim de levar demandas do nosso município. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Comunicamos também que houve as respostas efetuadas nos requerimentos dos atos oficiais 29/2022, enviados pelo Poder Executivo. Comunicamos também que as respostas já foram encaminhadas por e-mail a todas as bancadas. Atenciosamente, à mesa diretora. Senhor presidente, senhores vereadores, através desse viemos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis, projeto de lei 103/2022, que institui taxa pela utilização efetiva ou potencial do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos e da outras providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através desse viemos encaminhar para o projeto de lei 104/2022, que autoriza suplementar dotações orçamentárias e da outras providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Somente esses expedientes, senhor presidente.
Quero, antes de passar para a leitura dos requerimentos escritos, comunicar aos senhores que a votação feita aqui no projeto legislativo sobre o Vale Alimentação foi sancionada. Certo? Parabéns a todos. Peço ao diretor que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Requerimento da bancada progressista, da bancada do Partido Trabalhista, Jader Dalla Costa e Tamara Francischini, vereadores do Partido Progressista, juntamente com o vereador Alessandro de Almeida do Partido Trabalhista, vem através deste solicitar que encaminhe ao Poder Executivo, setor da Vigilância Sanitária, a solicitação de uma inspeção sanitária na atual Casa de Acolhimento, situada na rua Félix Engel Filho, no bairro Canecão, e que após que encaminhe relatório da vistoria realizada a esta Casa Legislativa. Justificativa: solicitamos a devida inspeção sanitária, tendo em vista algumas irregularidades que verificamos em visita realizada em setembro do presente ano. Atenciosamente, Jade Dalla Costa e Tamara Francischini, vereadores progressistas, Alessandro de Almeida, vereador do Partido Trabalhista. Da bancada progressista, da bancada trabalhista, Tamara Francischini, Jade Dalla Costa e Valcir Antônio Fanton, vereadores do Partido Progressista, juntamente com os vereadores Alessandro Eduardo Almeida e Antônio José Pandolfo, da bancada do PTB, vem através desse solicitar à Secretaria de Educação informações sobre a contratação da empresa Nob Software de Gestão Integrada, no que diz respeito ao funcionamento falho do sistema. Justificativa: solicitamos as referidas informações a fim de esclarecer dúvidas sobre os gastos públicos com relação ao contrato administrativo 89/2022, em função de o sistema contratado não oferecer um bom resultado de trabalho aos professores que com ele operam. O sistema gera erros que impossibilitam seu acesso inicial e, por vezes, acontece a falta de acesso a notas dos trimestres anteriores. Alguns professores se veem obrigados a retornar ao uso do programa Excel. Atenciosamente, vereadores da bancada progressista, Tamara Francischini, Valcir Antônio Fanton, Jade Dalla Costa, vereadores trabalhistas, Alessandro de Almeida e Antoninho Pandolfo. Da bancada do Partido Trabalhista e da bancada do Partido Progressista, ao Poder Público, Alessandro Eduardo Almeida, o Tigrinho, Antoninho Pandolfo, vereadores da bancada do Partido Trabalhista, juntamente com Itamara Francischini, Jade Dalla Costa e Valcir Antônio Fanton, vereadores da bancada do Partido Progressista, vem por meio deste requerer a convocação da secretária de Educação, Veridiana Tonini, e do secretário da Fazenda, Eduardo De Rocco, e convidar o prefeito de Guaporé, senhor Valdir Fabris, para se fazerem presentes numa sessão ordinária na primeira quinzena de novembro de 2022, esclarecendo sobre troca da categoria de atendentes de creche e monitores C5 para C8, valores gastos e funcionabilidade do programa GEMPA, Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia de Pesquisas e Ação, contratação da empresa Nob Software da Gestão Integrada, contrato administrativo 89/2022. Atenciosamente, da bancada PTBista, Alessandro de Almeida e Antônio José Pandolfo, e da bancada Progressista, Itamara Francisquini, Jair da Lacosta e Valcir Antônio Fanton. Esses são os requerimentos escritos, senhor presidente.
Deixo aberto agora os vereadores que queiram fazer requerimentos verbais. Vereador Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente, mesa composta, colegas vereadores e vereadoras, público que nos prestigia aqui nessa noite presencialmente, em especial secretário da Municipalidade, Ronaldo Vernizzi, da Saúde, e o Manuel, presidente do Sindicato dos Trabalhadores. Público que nos acompanha em suas casas através do Face da Câmara de Vereadores e imprensa que faz a divulgação do conteúdo aqui exposto. Eu queria fazer dois requerimentos, senhor presidente. O primeiro, direcionado então ao Poder Executivo, ao prefeito e ao secretário, sabendo se vai ter resposta do projeto sugestão PLS-007, que há mais de mês foi encaminhado ao Poder Executivo, que é o projeto que altera a categoria CE5 para CE8 dos monitores atendentes. Depois eu explico. E o segundo, ao controle interno, para que a gente falou hoje com a Fran, ela fez o envio novamente, que veio a resposta errada, mas para saber se o controle interno vai fazer a tabela de custos, o impacto financeiro que a gente solicitou aqui nessa casa. Depois eu explico.
Deixa aberto mais vereadores. Vereador Jonas.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Por acordo de líderes de bancada, presidente, gostaríamos da inclusão de alguns projetos para apreciação e aprovação na sessão da data de hoje. Seria a inclusão do projeto de lei número 99/2022, que autoriza suplementar dotações orçamentárias, entre outras providências. Ainda a inclusão para apreciação do projeto de lei número 100/2022, que altera o artigo 3º da lei 3005/2009, entre outras providências. Ainda a inclusão do projeto de lei número 101/2022, que altera a denominação e objetivo do evento Comemorações Natalinas, constantes no anexo único da Lei Municipal número 3.684/2015, e ainda a inclusão do projeto de lei número 104/2022, que autoriza suplementar dotações orçamentárias, entre outras providências. Daqui um pouco, presidente, como sugestão, se pudesse ler as justificativas e a votação em bloco, não sei se os colegas comprovam, daqui um pouco poderia ser.
Vocês todos concordam? Pode ser? Ok. Mais alguém queira fazer pedido de requerimentos verbais? Eu coloco em discussão os requerimentos escritos e verbais encaminhados à mesa. Vereador Tigrinho.
Reitero a saudação. Então, foram feitos, eu vou me ater nesses dois requerimentos que eu fiz verbalmente. Os colegas depois podem explanar sobre os que fizemos em conjunto. Sobre a questão do projeto sugestão, como já passou mais de um mês e não tivemos resposta, a gente pede ao Poder Executivo que dê uma resposta se sim ou se não, porque o que veio até nós, estranhamente, veio uma justificativa do controle interno e não foi para ele que a gente pediu resposta. A gente pediu exatamente para o prefeito municipal e é ele que deve dar ou sim ou não uma resposta para os atendentes de creche, os monitores, que são mais de 300 em forma de respeito. Pelo menos em forma de respeito, se não for para nós, vereadores, para o funcionalismo público. Da mesma forma, a gente reitera o requerimento pedindo o impacto financeiro, que foi o que a gente pediu para o controle interno. A gente não pediu intromissão do controle interno se pode ou não pode ser feito. Quem disse pode ou não pode é o prefeito, não o controle interno. O controle interno diz se o ato depois é legal ou não. Ele não pode se anteceder antes do prefeito fazer qualquer ação. Então a gente pede se ele vai mandar, e ele tem que nos mandar esse impacto financeiro para que a gente possa depois discutir com as categorias e com o sindicato que está aqui a viabilidade ou não, junto com os secretários que o competem. Era isso, senhor presidente.
Mais alguém? Vereador Itamara.
Boa noite, senhor presidente, à mesa composta, a minha colega vereadora, aos colegas vereadores, a todo o público que se faz presente, presencialmente e em casa, meu boa noite. Primeiro, se ainda estiver em tempo, eu gostaria de me associar aos dois requerimentos verbais que o colega Tigrinho fez sobre a questão dos atendentes e monitores. E vou me ater a falar sobre o requerimento 107, que trata sobre a contratação da empresa Nob Software de Gestão Integrada. Depois alguns colegas vão falar sobre outros requerimentos também. Mas esse, eu gostaria de salientar, que é uma falha que vem acontecendo no sistema há algum tempo já, e vários professores nos procuram há mais de mês, né? Inclusive, essas falhas, elas foram se tornando agora mais graves. Eles acabaram procurando, há um tempo atrás, a secretária, procurando diretoras das escolas, para tentar solucionar, por isso que não fizemos antes esse requerimento. Mas não foi solucionado, o sistema está piorando, então agora a gente vem, através dessa casa, fazer um pedido para que olhem com atenção, porque não faz sentido contratar o sistema e alguns professores terem que voltar, regredir, então, e voltar a usar o Excel em função de não estar conseguindo acessar notas de trimestres anteriores, e, enfim, o sistema não está funcionando em alguns quesitos que estão citados aqui no requerimento. Então, seria isso. Muito obrigada.
Vereador Jader.
Minha saudação, presidente, colegas, vereadores, vereadoras, público que nos prestigia essa noite. Aqui vemos também monitor e atendente de creche também, o presidente do sindicato. Presidente, sobre aquele requerimento verbal que o vereador Alessandro fez, eu também quero me associar aos dois requerimentos, se possível. E sobre a questão do controle interno...
Vereador, só uma questão de ordem. Sim. Eu vou aceitar isso hoje, bem tranquilo, até porque é um assunto bem interessante. Mas vocês procurem sempre, quando for no requerimento, fazerem, tá? Senão a gente está quebrando o protocolo, certo?
E sobre essa questão do controle interno, foi levantado, então, a questão dele fazer realmente... o impacto financeiro. Então, não é o controle interno que decide se dá ou não para dar o aumento, e se anteciparam na resposta. Então, parece que foi uma resposta, é um ato do prefeito. Então, acho que cada um com as suas atribuições e com as suas responsabilidades. A gente sempre respeita todo mundo, mas também nós, vereadores, queremos ser respeitados, principalmente a classe dos monitores e atendentes de creche, que são mais de 300 famílias, e vereadores e essa casa legislativa, quando se faz um requerimento, tem que vir com os dados e realmente o que foi solicitado. Não argumentar que já não pode dar, que se der para a categoria dos monitores, tem que dar para todo o funcionalismo, para as outras categorias. Isso é mentira, porque várias categorias ao longo do ano foram alterados os padrões, e não foi de todo mundo, foi dos que mais precisavam, e, no caso, a necessidade é imediata. E sobre outro requerimento que eu fiz, presidente, e nós fizemos em conjunto, eu, o vereador Alessandro e a vereadora Itamara, é sobre a nossa visita na casa de acolhimento no mês passado, no início do mês passado, onde nós constatamos diversas irregularidades nesse local que foi alugado pelo município, que hoje abriga em torno de 19 crianças que estão nessa casa de acolhimento, e nós temos os dados e a cartilha com orientações técnicas do Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome, onde ele especifica que o banheiro, ele deve conter, além dos requisitos, ele é para 6 crianças e adolescentes. Um banheiro para cada 6 crianças. Um lavatório, um vaso sanitário e um chuveiro para os funcionários, separado. E pelo menos um dos banheiros tem que ser adaptado para pessoas com deficiências. E isso é o que a gente não viu na casa de acolhimento. Nós vimos apenas um banheiro para atender funcionários e crianças, e outro banheiro no quarto, onde tem três, dentro do quarto, onde tem três infantes que estão, três meninos. Além de outras questões também, que ao longo das minhas explicações pessoais, a gente vai argumentar conforme a orientação do Ministério. Era isso. Obrigado, presidente.
Beleza. Mais algum vereador? Para ajudar na condução da sessão, não é porque aconteceu com o colega Alessandro agora, não é direcionada à sua pessoa, caro vereador. Eu peço que todos coloquem no silencioso o celular, certo? Mais algum vereador queria se manifestar? Não? Eu coloco em votação os requerimentos escritos e verbais encaminhados à mesa. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Requerimentos escritos e verbais aprovado por unanimidade. Ordem do dia. Eu peço ao diretor da casa que faça a leitura em bloco da justificativa do projeto 90-2022, 100-2022, 101-2022 e 104-2022.
Projeto de lei 99-2022, que autoriza suplementar dotações orçamentárias e dá outras providências. Justificativa. Encaminhamos a apreciação desta Casa Legislativa, projeto de lei que autoriza suplementar dotações orçamentárias para fazer frente às despesas com pessoal, encargos sociais e financeiros até o encerramento do exercício financeiro de 2022. O projeto prevê a suplementação do recurso na Câmara de Vereadores, no valor de R$ 4.300,00, na Secretaria Municipal da Fazenda, no valor de R$ 50.000,00 e na Secretaria de Educação, no valor de R$ 2.748.000,00. O valor previsto para a Secretaria de Educação, de R$ 2.748.000,00, deve-se principalmente à concessão do piso nacional do magistério e também à redução dos repasses do Fundeb, que atualmente não são suficientes para o pagamento dos professores. A redução dos repasses do Fundeb implicará na utilização de significativos valores de recursos livres para o pagamento de salários dos profissionais da educação. Os recursos para suportar a suplementação aqui prevista têm origem na redução de dotações que não serão utilizadas até o encerramento do exercício de 2022. A consideração dos senhores edis. Projeto de lei número 100-2022, que altera o artigo 3º da lei 3005-2009 e dá outras providências. Justificativa do projeto. O presente projeto de lei visa receber autorização legislativa para alterar o artigo 3º da lei municipal número 3005-2009, que estabelece o plano de carreiras dos servidores públicos municipais de Guaporé e institui o quadro de cargos. Ocorre que quando da edição da lei 4247, de 29 de dezembro de 2021, que alterou, entre outros, o artigo 3º da lei 3005-2009, por um lapso, a denominação de engenheiro 1 foi grafada de forma incorreta no quadro de cargos, ou seja, sem o complemento civil. Assim, como pode ser observado no artigo 4º da Lei 4247/2021, bem como os requisitos para provimento, onde é exigido o curso superior em engenharia civil, encaminhamos a proposta anexa a fim de que o cargo em questão tenha a denominação correta, qual seja, engenheiro civil 1. A consideração dos senhores edis. Projeto de Lei 101/2022. Que altera a denominação e o objetivo do evento Comemorações Natalinas constantes no anexo único da Lei Municipal 3684/2015, de 24/12/2015. Justificativo do projeto. O projeto de lei que ora submetemos à Casa Legislativa prevê a alteração da denominação e do objetivo do evento Comemorações Natalinas constantes no anexo único Lei número 3684/2015, de 24/12, que estabelece o calendário de eventos. A denominação proposta é uma joia de Natal, com o objetivo de promover a decoração natalina, apresentações artístico-culturais, atividades esportivas e educativas, buscando a integração da comunidade guaporense, a valorização da convivência familiar e o estímulo ao turismo e ao comércio local. A consideração dos senhores edis. Projeto de Lei 104/2022, que autoriza suplementar dotações orçamentárias e dá outras providências. Justificativa do projeto. Encaminhamos a apreciação desta Casa Legislativa, projeto de lei que autoriza a suplementação de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal da Administração, Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação, Secretaria Municipal de Obras e Viação e Secretaria Municipal da Agricultura. Na Secretaria Municipal da Administração, os recursos serão utilizados na aquisição de materiais de consumo. Na Secretaria da Educação, aquisição de equipamentos para o ensino fundamental. Na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, para a manutenção das atividades da Casa de Acolhimento da Criança e do Adolescente. E na Secretaria Municipal da Agricultura, de obras de viação, perdão, para a manutenção do aeroporto 14 bis e do cemitério municipal e da Secretaria Municipal da Agricultura para conserto de máquinas rodoviárias e manutenção das estradas vicinais. A consideração dos senhores edis.
Coloco agora em discussão o projeto 99/2022, 100/2022, 101/2022, 104/2022. Os vereadores que queiram se manifestar. Vereador Jader.
Reitero minha saudação, presidente. Sobre essas suplementações, são de praxe que venham nessa casa, então são rúbricas contábeis, se tira de um lugar onde não vai ser utilizado e se coloca realmente onde vai ser utilizado. Principalmente agora no final do ano acontece bastante, porque há diversas secretarias e rúbricas onde não se gasta durante o ano e outras que precisam, como a questão da educação agora, do piso para pagamento do piso nacional do magistério e também da Secretaria de Obras para manutenção do cemitério, que agora vem os finados também, então é necessário essa questão. E na casa do acolhimento, eu pensei que havia um valor significativo, mas é só para fins de pessoal, de indenização, enfim, de pessoas que estão saindo da casa ou estão sendo contratadas. Nada na questão de arrumar o local que já é do município. E sobre outro assunto, presidente, aqui, sobre o projeto, então, do engenheiro civil, é só uma alteração na nomenclatura, porque quando foi feito o projeto, eles esqueceram de colocar civil. Então, na verdade, pode vir fazer o concurso que vai ser aberto nos próximos dias, acredito eu, que já foi licitada a empresa. Então, ficou de colocar, então, civil para que as pessoas se cadastrem, enfim, concorram à vaga com o cargo correto, né, que é o que o município precisa, nesse caso, é o engenheiro civil. Era isso. Obrigado, presidente.
Mais algum vereador? Vereadora Fernanda.
Senhor presidente, colegas vereadores, o público aqui presente, quem nos acompanha de casa, o meu muito boa noite. Falar um pouco do projeto 101, então, que se refere à troca de uma simples nomenclatura, mas que ela vem carregada de muito significado, quando passa a ser de comemorações natalinas para uma joia de Natal, sabendo da nossa situação de Guaporé, um polo da joia, do lingerie, e quando a gente sabe que o turismo está muito em voga e focando bastante o turismo de compra. Então, esse nome ele faz já referência ao turismo de compra, e a gente acredita que ele abre um leque, uma proposta mais fácil ainda de vender o nome da cidade e trabalhar em cima desse uma joia de Natal para trazer cada vez mais turistas para o nosso município. Muito obrigada.
Mais algum vereador queria se manifestar? Ninguém mais? Então, eu coloco em votação o projeto de lei 99/2022, projeto de lei 100/2022, 101/2022, 104/2022. Os vereadores que concordam permanecem sentados, os contrários que se levantem. Projetos aprovados por unanimidade. Agora, nas explicações pessoais, vereador Alessandro de Almeida.
Boa noite, senhor presidente. Reitero a saudação aos colegas vereadores e ao público que nos prestigia. Gostaria de falar, então, sobre a questão dos monitores e atendentes de escolas, de creches, desculpa, onde que há mais de mês a gente fez um projeto sugestão, projeto de lei sugestão, pedindo uma resposta para o prefeito municipal, e até agora não teve resposta. Então a gente solicitou que a Fran reiterasse, é uma funcionária da casa, que pode e deve fazer esse pedido ao poder público, especialmente ao executivo, para que venha essa resposta, ou que sim, ou que não, em respeito a essas categorias e esses funcionários que há muito tempo estão trabalhando com um salário muito aquém do mérito e das atribuições que eles competem dentro de uma sala de aula, cuidando dos filhos guaporenses. Então a gente pede educação e respeito ao Poder Executivo com essas pessoas que acordam de manhã cedo para cuidar e com muito carinho e amor fazem o seu trabalho em excelência. Então a gente aguarda uma resposta do prefeito, ele que é o chefe do Poder Executivo, ele que foi eleito para desempenhar essa função. Junto com o mérito, com o bônus, tem o ônus também. Tem os momentos difíceis. E ele, como prefeito, tem que se manifestar. É preciso se manifestar. Ou diga que sim ou que não. Da mesma forma, eu estranho, e aqui a minha indignação, por isso que eu fiz o requerimento, quando me deparei com a resposta do controle interno, o controle interno entrando no mérito, se pode ou não pode o prefeito fazer o aumento, que não tem orçamento para fazer o aumento. A gente hoje suplementou aqui e aditivou 2 milhões. Então é só o prefeito aditivar 100 mil reais num ano, que é esse o impacto mais ou menos que a gente está falando. Então, como é que o controle interno vai saber o que o prefeito, tomar a decisão pelo prefeito, gente? Então, que o controle interno tome, responda o que a gente pede, que foi uma tabela de impacto, e não se intrometa, nem no nosso poder e nem no outro poder que não compete. Ele pode orientar, mas não intromissão, é uma falta de respeito, principalmente com o prefeito municipal, com o presidente do sindicato que está aqui, com a categoria dos monitores atendentes e com nós, vereadores, é um tapa na nossa cara. Então, que responda o que a gente pede, não invente moda. Responde se é possível ou não. O impacto financeiro, qual que é o valor? Só isso a gente pediu. Ele respondeu pelo prefeito, então não estou entendendo quem manda ou quem não manda dentro da prefeitura. A gente sabe que o controle interno é um órgão que orienta, mas antes de qualquer decisão não pode. Então, o seguinte, mas eu fiquei muito contente, por outro lado, porque, juntamente com os colegas vereadores, Antoninho, Valcir Fanton, Itamara, Jader e eu, como vereador, a gente fez uma convocatória. Então, aqui eu falo para os atendentes de creche, os monitores, para aqueles que estão aí há muito tempo sem resposta. Agora, a convocatória é obrigada a secretária vir aqui e o secretário da Fazenda vir aqui. Eles são obrigados a vir nessa casa. Porque se eles não vierem, eles vão sofrer as penalidades impostas no nosso regimento e na lei orgânica. Então eles vão ter que ir ali naquele púlpito e olhar para os monitores, os atendentes que vão estar aqui nessa bancada e dar uma resposta, porque aí eu vou perguntar para eles o porquê. O prefeito é convidado, vem se quer, mas o secretário da Fazenda e da Educação vai ter que vir, sob pena da polícia ir buscar na sua casa, se não vier. Então a gente vai ter uma resposta, nem que for negativa. Nem que for negativa, a gente vai ter uma resposta. Porque quando que a colega Itamara fala do GEMPA, que é um sistema falho, esse sistema foi gasto 100 mil reais. Podia estar valorizando um ano desse servidor, que, vamos convenhar, 1.300 reais. Queria ver quem que vive num mês, dois meses, e há muitos anos com 1.300 reais, pagando e honrando com os compromissos das suas casas. Então, é um desabafo, a gente espera que venham essas respostas, tanto do controle interno, quanto do prefeito, e principalmente da secretária da Educação e da Fazenda, que vão ter que se fazer presente. Da mesma forma, um assunto que vem de novo à tona, a segurança pública. Num mês, três vezes eu falei sobre a segurança pública, onde aconteceu dois homicídios e uma tentativa agora. Uma propriedade, facção tomaram conta, atacaram fogo, alvejaram pessoas, agrediram pessoas. E a gente sabe do envolvimento da polícia, da brigada militar, da polícia civil, do corpo de bombeiros, dos seguranças particulares contratados. Mas a prefeitura e a Secretaria de Trânsito e Segurança têm que tomar uma decisão. Elas, é obrigação do secretário e do prefeito não transformar uma cidade que era pacata em violenta. Tem que ter investimento nessa área. Tem que ter uma guarda municipal, meu colega presidente, que a gente briga. Tem que ter auxílios ao Concepro para que possa desempenhar funções e fazer prevenções em escolas, fazer prevenções na área de saúde, que está aqui o nosso colega secretário, com tratamento, é uma doença, drogadição é um tratamento de saúde, não situações paliativas que são feitas hoje. Hoje é desintoxicado as pessoas somente no hospital, e as pessoas, se não tratar a doença, elas vão voltar a ser doente. É uma doença, gente. E a segurança pública tem que fazer a parte dela. Tem que investir para que esses maus elementos que praticam esses atos não fiquem em Guaporé. As famílias de bem têm que ficar em Guaporé.
A gente não tem que estar recluso dentro das suas casas e os bandidos à solta numa terra sem lei. Novamente, eu venho fazer o desabafo agora na questão de segurança, de drogadição, de facção que estão tomando conta e pedindo propina de muitos comércios, sob pena disso que a gente está vendo toda semana. Vamos ter que cobrar, colegas vereadores, Jonas, líder do governo, leve esse recado, tenta mobilizar, porque a gente tem que fazer algo para que a nossa cidade se torne uma cidade segura novamente. Ajudar a polícia, a brigada militar, a polícia civil, todos os agentes que trabalham na segurança, e eu acredito que a conscientização nas escolas e o tratamento, junto com uma valorização e recursos empenhados na questão de prevenção com segurança, vai dar resultado. Era isso, senhor presidente, se precisar, eu volto na explicação de líder.
Vereadora de Paese. Vereadora Itamara Franceschini. Vereador Antônio José Pandolfo. Ronaldo Donida. Vereador Jader Dalla Costa.
Reitero minha saudação, presidente. Então, agora para conversar, falar então, que eu estive prestigiando, aqui eu vejo a Rosane, às 6 horas de Guaporé, no sábado, onde todos os anos é homenageado alguém que contribuiu com a AGA e trabalhou para que hoje a gente tivesse o autódromo. Então, o evento esse ano teve o nome, o prêmio então entregue a Luiz Suder, que trabalhou como associado da AGA, hoje é sócio benemérito e trabalha como mecânico nos carros de pilotos guaporenses. Também esse ano nós tivemos a estreia de um piloto novo, o Leonardo Messa, que é filho do guaporense Rodrigo Messa, que também correu. E outros pilotos guaporenses que correram nesse final de semana, entre eles Telmo Júnior, Matheus Alessio, tem também o Jean Carlos Escomasson, e Marcelo Modeste. E no domingo, então, continuou tendo as corridas no autódromo, teve a quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Turismo, 1.4, e a quinta etapa do Campeonato Gaúcho da Copa Classic. Então, só para falar ao público e aos vereadores, que esse final de semana movimentou em torno de 2 mil pessoas no autódromo, segundo os dados da bilheteria, e totalizou 96 carros que estiveram na pista. Então, para vocês verem como o nosso autódromo é fundamental para o desenvolvimento do nosso município, principalmente na questão turística, porque leva pessoas de fora para a cidade e elas acabam ficando aqui na sexta, no sábado, no domingo, e acabam, então, gerando retorno, né, financeiro aos nossos comerciantes, e toda a cidade acaba ganhando com essas provas e esses eventos. A gente vai a Brasília agora, o mês que vem, já está agendado para o dia 7 de novembro a viagem, onde então nós iremos, juntamente com o nosso deputado Covatti Filho, eu e a Itamara, pleitear então recursos para esta grande obra que o autódromo, juntamente com a sua diretoria, pretende começar a realizar, que é a estruturação dos boxes, né, a construção dos novos boxes, para que venha mais provas a nível nacional, até internacional, para o nosso autódromo, porque toda a cidade acaba ganhando. Nós sabemos que nós temos o trem, que também eu estive também participando, acabei indo em uma viagem do trem, e a gente vê a quantidade de pessoas que vêm de fora para o nosso município e voltam aqui, acabam gastando nas lojas, nos restaurantes, e nós também agora temos a reativação de provas e do autódromo, com provas, depois da pandemia, claro, mais frequentes, que nem está acontecendo há algum tempo já, desde o início do ano. Sobre outra questão, presidente, aquele requerimento que a gente fez para a Vigilância Sanitária fazer a inspetoria, aqui eu vejo o secretário da Saúde, o Ronaldo, nós sabemos que a Vigilância Sanitária tem uma competência muito grande na questão de saúde pública do nosso município. Eu me dou muito bem com a Vanessa Fopa, que é a fiscal de ações em saúde, e a gente vê também o trabalho que eles desempenham, tanto no nosso comércio local, na fiscalização, né, das empresas, e a gente pede, então, que se faça agora uma vistoria, uma inspeção sanitária dentro dessa casa de acolhimento que mudou o endereço, E, além dessa inspeção, que se faça um laudo, enfim, da vistoria que foi feita, porque nós queremos encaminhar para o Ministério Público essa inspeção, para que o promotor ele tome, de fato, alguma iniciativa, porque nós não podemos deixar 19 crianças nas condições que estão lá, dormindo no chão. Recebemos também uma denúncia que há quartos onde tem menina junto com menino dormindo, e banheiro, apenas um banheiro. Tu imagina de noite 19 crianças precisando tomar banho todas as noites com um banheiro só. Então, assim, é impossível. A casa de acolhimento, que tem um orçamento em torno de R$1,5 milhão, o município gasta na manutenção entre funcionário, alimentação, no cuidado dessas crianças, R$1,5 milhão anual, acontecer isso. Então, teve a casa de acolhimento, quando ela foi construída na época do Antoninho, ela foi projetada para acolher jovens, enfim, crianças e adolescentes, para que, conforme a política de assistência social fala, a casa de acolhimento ela tem que ser uma casa real, próxima à realidade, do convívio familiar. Então, foi projetada, foi ampliada na época do Alessandro também, com banheiro, enfim, com adaptações para deficientes, e hoje foi, não se sabe o motivo, muito falam para reforma, só que já faz mais de 8 meses que as crianças estão em uma casa próximo à padaria Donida, do lado da padaria Donida, onde nós fomos vistoriar e não tem condições realmente das crianças ficarem lá. É muito improvisado e há riscos também, porque é de madeira, não tem PPCI do Corpo de Bombeiros, não tem extintores, não tem cerca nos fundos, então tem um muro alto que dá para a padaria, que pode haver, então, as crianças brincarem no pátio e caírem, ou até uma fuga de alguma criança. Então, assim, ó, é realmente preocupante. Aqui eu quero fazer um apelo aos vereadores também, que façam essa visita, que marquem com assistência social, que visitem para ver realmente a realidade daquelas crianças que não daria para estar lá e acabam estando, e até agora nenhuma atitude foi tomada por parte do poder público. Nós já encaminhamos as irregularidades para o Ministério da Saúde, para o Ministério Público, e agora então vamos encaminhar, vamos esperar essa inspeção sanitária para encaminhar também um laudo de um profissional de saúde, para que realmente o poder público faça o seu dever de casa, que é transferir essas crianças para um local adequado, que é voltar aonde está, que é o mais apropriado, que é a casa de acolhimento. Aqui a gente também teve o Valcir Fanton, o Pita, que foi secretário de Assistência Social, e sabe que a casa de acolhimento realmente ela tem uma série de requisitos para atender. Não é só a questão de banheiro, é a questão do bem-estar das crianças, de sala, da equipe técnica, enfim, do refeitório amplo. Então, tem toda uma série que a gente não viu na casa de acolhimento. E sobre a questão dos monitores, presidente, para não ser repetitivo, então, todos os requerimentos que foram feitos hoje, também da convocação dos secretários para ocuparem a tribuna do povo, e da questão também do controle interno reaver o seu posicionamento, né, que encaminhe para essa casa o impacto financeiro, que é o que foi pedido há mais de 30 dias por nós, vereadores. Tudo isso é em forma de tentar valorizar essa classe, que há muito tempo ela vem sofrendo com essa defasagem histórica nos salários, é o menor salário do estado do Rio Grande do Sul, e eles precisam ter uma resposta do Poder Executivo. Quem que tem que dar a resposta não somos nós, vereadores, é quem tem o poder de dar esse aumento, que é o nosso prefeito municipal. Então, ele que assuma as suas responsabilidades, como o colega Alessandro falou, no momento que tu é eleito, tu tem o ônus e o bônus. Então, tu não pode ficar só com o bônus da situação. Também, às vezes, é preciso dizer não, mas dizer não com os argumentos. Por que não pode dar? Porque nós temos o orçamento do município e nós temos também o que o município gasta com cargos de confiança, com salários altíssimos. Hoje nós temos 18 cargos de confiança que ganham R$6,5 mil por mês e são com requisito de ensino médio. Então, a gente tem que ver de onde cortar, às vezes, para beneficiar essas famílias. São 300 famílias que hoje necessitam desse aumento e desse reconhecimento por parte do poder público. Então, a gente espera, de fato, que se faça realmente o que foi solicitado, que é esse impacto financeiro, que se venha nessa casa e que se fale realmente para eles, que vão lotar novamente essa casa legislativa, para saber realmente por que não pode dar e quais os argumentos do poder público de não conceder esse reajuste, que não chega a R$300 o aumento, enfim, e não é limpo, porque tem os descontos, né, tanto de fundo de previdência, como também outros descontos que os funcionários acabam tendo na sua folha de pagamento. Era isso, presidente. Obrigado.
Vereador Pita.
Boa noite, presidente. Mesa composta, colegas vereadores, público aqui presente e quem está nos assistindo pelo Facebook da Câmara. Hoje, presidente e colegas, eu quero falar, a gente fala muito aqui de esporte, educação e tudo, e hoje eu quero falar de esporte um pouquinho. Eu quero falar num grupo de amigos que lá em 2017 fundou o Anarec Futebol Clube. Até o nome é, né? Mas é um grupo de amigos aí que joga o campeonato de futebol do município, joga final de semana, se reúne para jogar no interior, joga nos outros municípios também. E hoje eu quero dar os... E agora, nessa campanha aqui, eu consegui sentar com eles duas vezes, a gente fez um churrasco duas vezes, é um grupo de pessoal bem, bem legal, bem tranquilo aí, e o presidente é o Léo Sabadini. Eles estão lá em torno de 20... né, 20 gurizada, eu digo, né, que é tudo jovens ali, e todo final de semana eles se reúnem para ir jogar futebol. Então isso é muito importante. E quero também falar aqui, presidente e colegas, que sexta-feira esteve aqui em Guaporé o deputado estadual Paparico Bach. Ele saiu de 21 votos para 878 votos. 15 dias depois da eleição, ele já voltou para Guaporé. E isso tem que tirar o chapéu. Porque eu quero ver quantos vão votar para Guaporé. Outra questão também. Ele já me prometeu R$25 mil para a PAI, mas eu estou brigando para R$50 mil para a PAI. Então, R$25 mil do deputado estadual Paparico Bach já está garantido para a PAI, mas o compromisso dele comigo é R$50 mil. Todo mundo sabe que o deputado estadual tem 1 milhão só de emenda por ano. Então, se ele mandar para cá R$50 mil, já é 5% do que ele tem para mandar para todo o Estado, ele vai mandar para Guaporé. Isso o que, que é? É sair de 21 votos para 878 votos. Estou indo amanhã a Porto Alegre, juntamente com o colega Tigrinho, com a vereadora Itamara também. Por quê? Já começa as indicações das emendas agora em novembro. Então, eu estou indo a Porto Alegre amanhã para garantir. Os 25 mil já estão certos, mas eu estou indo amanhã para lá para quê? Porque eu quero 50 mil para a PAI. E eu tenho certeza absoluta que o deputado Paparico Bach vai liberar 50 mil para a PAI. Também vou ter uma reunião amanhã com o deputado federal Pedro Vesfali, que também começa as indicações aqui para o ano que vem. Vou indicar, sim, para a saúde. Vou indicar para a Secretaria, para o Polar dos Idosos e para a PAI. São três entidades que eu vou brigar muito para o ano que vem para botar emenda na Secretaria da Saúde, no Hospital, na PAI e no Lar dos Idosos. Até é uma pena que tem muitas entidades aqui no município que a gente não pode mandar emenda direto, porque realmente o meu foco para o ano que vem, como eu falei aqui, são esses quatro entidades. Duas que pertencem à saúde, que é fundamental, que é o posto e o hospital, a PAI e o Lar dos Idosos. Claro que a gente sabe muito bem que o deputado vive de votos. Por isso que eu sempre dizia que os deputados têm que fazer voto no nosso município. O Pedro saiu de 501 para 543. Como é que eu vou chegar lá e vou cobrar dele agora emendas parlamentares? Agora, se ele tivesse feito 800, 900 mil votos, eu podia chegar lá e pedir 1 milhão, 2 milhões, né? Como ele mandou nesses 4 anos dele, mais de 2 milhões. Mas eu tenho certeza que o deputado Pedro Westphalen não vai olhar a votação que ele fez aqui, porque eu sempre disse que ele merecia fazer muito mais votos. Mas, infelizmente, né, como eu falei outro dia, a população acaba votando em quem cai de paraquedas aqui, leva os votos e ponto final. Mas vamos fazer o quê, né? Faz parte. Então, era isso, presidente. Quero desejar uma boa noite a todos e uma boa semana.
Vereador Gilson. Vereador Jonas Agosti.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Ao público que nos acompanha em plenário e que nos acompanha através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Até eu nem ia me manifestar, mas acaba acompanhando todas as situações que acontecem durante a sessão. Então, tem situações que realmente preocupam a gente. Talvez fuja um pouco do controle, eu digo, da administração municipal, por mais que oferte algumas situações de condições para algumas determinadas áreas. A gente vê o colega falando sobre a questão da segurança, e realmente a gente se assusta como munícipe, né? Mas essa não é uma realidade apenas de Guaporé. A gente vê cidades pequenas, menores, com um problema grave também, né? Então, a gente tem que realmente acompanhar o que acontece, brigar para que realmente a gente tenha maiores condições. Quanto à guarda municipal, a gente vai buscar informação, porque a guarda municipal, falar em guarda municipal, a gente tem que ver se tem condições de uma cidade do porte de Guaporé ter guarda municipal. Gostaríamos, né, presidente, de ter um policial a cada esquina, gostaríamos de ter câmeras de vídeo monitoramento em qualquer lugar, mas realmente a gente sabe que a drogadição é um dos maiores problemas que realmente, eu digo, a sociedade toda brasileira enfrenta, né? Que a droga acaba fomentando qualquer outro tipo de criminalidade, com violências, tentativas, pequenos furtos, destruições de famílias, né? Então, realmente, a gente acompanha alguns programas, até a gente vê a própria Brigada Militar envolvida, o belo trabalho que o Tenente Greff faz, junto em parcerias, claro, com outras, né, própria a Secretaria de Segurança Pública, a questão do PROERD, que é orientação para as crianças, né, esse programa que há muito tempo que acontece, meu filho teve a grata satisfação de ter a oportunidade de participar na formação deste ano, e a gente vê a preocupação dos profissionais da área de segurança de orientar os jovens para que não entrem nesse mundo, que realmente acaba destruindo parte da nossa sociedade. Então, infelizmente, são ações que precisam ser feitas, mas a gente sabe que é bastante difícil brigar contra isso, em virtude de que a criminalidade ela acaba se organizando de uma forma bem, bem organizada mesmo, né? Então, a gente se preocupa, mas a gente não pode transferir isso para a administração pública, dizer que é culpa dela ou que não é culpa dela. Ofertar condições e brigar. A gente vê o Adriano Caron sempre preocupado na Secretaria de Segurança Pública, brigando junto aos órgãos, brigada, Polícia Civil, bombeiros e tudo, para poder ofertar condições. A gente sabe que, às vezes, acabam pleiteando reforço de policiais, reforços de viaturas, de armamento, mas, da mesma forma, o colega Pita sempre fala de forma inteligente que não é só o Guaporé. O deputado que vai ajudar, ele tem outras cidades, outros o Estado é muito grande, às vezes vai pedir um reforço da brigada para o Estado, e existem cidades com maior índice de criminalidade e acabam mandando na formação de profissionais para outras cidades, e a gente acaba ficando desamparado. A gente não deve desistir, deve brigar, porque realmente o que acontece no nosso município é bastante assustador. Quanto à questão dos aumentos dos monitores, a gente sabe, a gente tem amigos que são da classe, é uma classe bastante honrosa e que trabalha bastante, e que acaba fazendo dois turnos, trabalhando na área privada também, para poder ter as suas manutenções de contas familiares, a gente sabe de tudo isso, né? Então, a gente teve acesso também à resposta do controle interno, resposta da administração, e preocupa no sentido de que a gente vê os números. Então, acho que tão logo vai ser lido respostas, vai ter a administração vai estar se posicionando quanto a isso, mas eu acredito que mais importante do que a resposta do ser do Delfino, que é do controle interno, ser do secretário da Fazenda, de Educação, de prefeito, são os números, né, presidente? A gente sabe que prevê uma arrecadação X aqui, que a folha de pagamento compromete quase 90% de tudo que é arrecadado. Resta uma pequena fatia, 12%, 13%, para todas as outras manutenções voltadas à educação, que existem terceirizações de transporte, de merenda, até a transferência para auxílio na PAI, outras terceirizações no geral, que tem um valor X, que diminuído ao valor que sobra, acaba faltando para cobrir todas as despesas necessárias mensal. A arrecadação desse semestre, pelo que a gente vê, realmente assusta, porque foi uma redução drástica, né? Uma arrecadação bem menor do que era previsto, bem também como o Fundeb. Então, tem um valor bem alto, de qual o município vai ter que suprir com recursos livres. Então, realmente, é uma questão bastante responsável. A gente não vai, não temos posição de como a administração ainda vai se manifestar nesse sentido, mas, olhando todas as situações, preocupa. Preocupa porque é uma classe que briga, não só elas, a gente vê todas as outras classes, e isso pode realmente, por mais que pode mudar essa categoria, pode mudar. E daqui a pouco vai poder mudar qualquer outra categoria dentro do município. Existem tanto outros profissionais da área das obras, da saúde, da educação também, que tem outros daqui a pouco, secretários, merendeiras, não sei mais o que todos os cargos que envolvem. Então, é uma decisão bastante difícil. Bastante difícil para quem está administrando, porque tu tem que fazer com o que tu tem, para não ter o risco, daqui a um pouco tem que responder e não ter suas contas aprovadas. E não ter contas aprovadas é uma questão bastante irresponsável. Então, preocupa isso. Preocupa porque a gente está na expectativa de como o município vai conduzir. O Manuel também já manteve, está aqui presente, a gente conversou informalmente também, e a preocupação dele também, porque como presidente de categoria, ele é responsável de brigar por todas as categorias. Informalmente, a gente conversa, porque a vontade de poder fazer ela é bastante grande, mas daqui a um pouco tu não consegue dentro dos teus números. Então, a gente fica na expectativa, fica preocupado, porque vê que essas arrecadações que estão acontecendo a menores, por mais que tu faça uma organização planejada para frente, tu não ter uma arrecadação de semestre como... Tudo bem, foi reduzido, é importante para as pessoas que recolhem o imposto, mas a contrapartida para o município ela vem a menor. Aí, vindo a menor, tu tem que trabalhar com os números que tu tem. A questão do próprio Fundeb também diminui bastante. Né? São números significativos. São números bastante significativos que eu acredito que depois a administração vai vir com essa resposta oficial, vão tomar as suas decisões, né? Seja como o colega disse, seja assim, seja ou não, a decisão vai vir, eles vão acabar passando para toda a categoria, passando para o sindicato. Né? Então, a gente fica na expectativa do retorno, mas realmente, olhando os números aqui, a gente se assusta, porque tu tem que trabalhar com o que tu tem. E se a arrecadação, o retorno do ICM e Fundeb vem muito a menor, aí, às vezes, talvez a decisão não seja contente. Então, a gente fica preocupado, porque daqui a um pouco a vontade de dar é uma, tu não conseguir. Então, a gente fica na expectativa presente de como é que a administração vai se manifestar. Obrigado, presidente.
Fernanda.
Senhor presidente, eu reitero minha saudação, em especial hoje ao Ronaldo, secretário da Saúde, Manuel, presidente do sindicato, os colegas, a Clary e o Leandro, representando os monitores. O meu muito boa noite. Vou falar um pouco de um importantíssimo evento que acontecerá sábado e domingo, dia 22 e 23, no Autódromo de Guaporé. Um evento que sou bem familiarizada com ele, porque eu acompanhei ele desde que nasceu no nosso município, pois o meu marido também faz parte desse grupo de amigos que organizam o Solvag. É realmente um grupo de amigos que surgiu com a ideia, aficionados especialmente pela marca Volkswagen, enfim. Ele é um evento, e aproveito a convidar todos vocês para se fazerem presentes. O público não paga ingresso, então é aberto. Mais de 750 carros que já se inscreveram e vão estar expondo no evento. Um evento que vai movimentar muito a economia do município, a rede hoteleira já cheia também. Então, é um evento mais familiar, são pessoas que vêm também com suas famílias. Então, um público bem grande que vem para o nosso município, mas um evento que quem acompanha e gosta, é um evento bonito, que vale a pena ir prestigiar. E, desde já, eu agradeço também a Secretaria de Turismo, que está muito envolvida e ajudando no que é possível dentro da legalidade, um evento que já está no calendário de eventos do município de Guaporé, então, oficial. Para entenderem, as três edições passadas foram realizadas nas dependências da concessionária Auto União, quando era aqui, ocupando o showroom, oficina, pátio e rua, que contornavam, então, a Volks. E foi um evento que foi crescendo todos os anos. E hoje, então, esse ano, ele vai acontecer no Autódromo de Guaporé. Na primeira edição, então, em 2017, 220 vagas, que se esgotaram logo. No ano de 2020, no ano de 2018, 340 vagas também preenchidas. E no ano de 2019, mais de 350. No ano de 2020 e 2021, então, não aconteceu. E nesse ano, com mais de 750 participantes já inscritos. Então, vai ser um evento bonito. Vale a pena prestigiar. E a gente convida e estende para os colegas também participarem. E para a comunidade de Guaporé ir lá e passar um final de semana também com sua família para prestigiar esse evento. Falar um pouco novamente sobre o Outubro Rosa. Conversando com o secretário, ele passa informação também que, além das ecos, que eco-mamárias já disponibilizadas, nesse mês se aumentou em mais de 40 ecos-mamárias, junto numa parceria de Lions e o ProSaúde. Então, a gente volta a dizer que as mulheres procurem os seus postos de saúde e que deixem em dia os seus exames. Tivemos no final de semana, então, o jantar do servidor público. Algumas pessoas aqui da casa estiveram presentes, e eu parabenizo a administração, em nome da secretária Sandra, dizer que foi um evento bonito, no qual é importante esse retorno, também para nós, colegas, servidores, um momento para a gente conversar e partilhar. Então, parabéns pelo evento. Estive também na Feira de Ciências, promovida pelo Colégio Scalabrini, e como é bom ver o resultado dos alunos, o quanto estudam, mas e quando eles conseguem expor para a comunidade todo esse trabalho. Então, eu fiquei encantada em ver, desde os pequeninhos aos os alunos mais velhos, e concluindo o ensino médio, o quanto eles nos ensinam e como a gente aprende com eles diariamente. Com certeza, quando a gente vê uma convocação para o secretário da Fazenda e Educação, ainda mais dois ex-vereadores, a gente não precisa nem se alterar em falar que, provavelmente, acredito que os colegas vão se fazer presentes e sabem da responsabilidade que eles possuem como secretários e conhecem bem o regimento desta casa. Então, a gente não precisa sempre tentar destilar ódio quando a gente quer colocar uns contra os outros. Eu acho que cada um sabe da sua responsabilidade quando ocupa um cargo público. Quando a gente diz que meninos e meninas dormem juntos na casa de acolhimento, a gente tem que ter muita clareza do que a gente está falando e muita certeza. Porque eu conversei já com a secretária, vi as exposições da rede social, que tudo vai para a rede social antes de ser conversado, e não é o que a colega colocou. Existiu menino e menina que dormiu juntos, sim. E é bem triste ter que falar sobre esse assunto aqui. Mas bem triste mesmo. Porque a gente sabe que, às vezes, irmãos vão para lá. E eu não sei se te falta sensibilidade ou não. Mas eu acho que, quando irmãos são tirados de uma família, eu acho que não é do nada que eles vão ter que dormir separados, né? Um pouquinho de mais amor, empatia. E eu acho que muita responsabilidade, porque a casa é de acolhimento, e vejo dois ex-secretários, ela é um assunto muito sério, e que muita coisa não tem que vir tentar tornar público para tentar causar. E vamos respeitar as crianças que lá estão, e vamos respeitar suas histórias, porque se dois irmãos, de repente, ou três, tiveram que ficar perto, eu acho que eles precisavam, de repente, estar perto, né? Sobre hoje suplementamos, então, quase 3 milhões de reais para a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação, segundo essa resposta que veio do controle interno, ela não, no seu exercício, já ultrapassou os 25%, chegando a quase 29%. Que bom. Eu acho que gasto em educação, ele nunca é gasto, ele é sempre investimento. mas a gente tem que ter a responsabilidade. A gente sabe, e o Poder Executivo a gente conversou, e tendo a possibilidade, eles estão vendo as possibilidades, sim, do repasse, enfim, dos monitores, enfim, de todas as categorias. Mas quando a gente vê que a gente teve que suplementar hoje quase 3 milhões, é o recurso que o Fundeb deixou de repassar nessa projeção. Então, sim, me preocupa, enquanto vereadora, essa arrecadação menor do que prevista. Então, hoje a gente tem aqui, do que eu recebi também agora, quase 6 milhões e 600 mil reais a menos numa arrecadação. Isso é bastante dinheiro, sim, não é pouco. A gente sabe de todos os outros cálculos que terão que ser feitos a partir do momento que o município recebe quase menos 7 milhões. Então, a gente espera, aguarda, a gente sabe que o secretário e a secretária vão se posicionar, vão dar um retorno, mas o que eu quero dizer, não é dizer sim e não, porque a gente não tem uma resposta ainda, mas é, enquanto vereadora, tendo a responsabilidade de tornar público, então, isso que hoje o município nos coloca que está recebendo, na sua previsão orçamentária, menos 7 milhões, e hoje a gente teve que suplementar quase 3 milhões, que é esse dinheiro a menos que também o Fundeb repassou. Então, eu acho que a gente, como eu falei nas outras reuniões, a gente conversa, a gente vai dialogar e ver, sim, o real da questão financeira do município. Muito obrigada.
Deixo aberto agora aos líderes que queiram se manifestar. Vereador Tigrinho.
Reitero a saudação, senhor presidente, colegas vereadores e público que nos prestigia. Eu não ia me manifestar, mas me torno... Não posso deixar de fazer a colaboração. Quando que a colega Fernanda fala, e o Jonas, líder do governo, sobre a diminuição na arrecadação, que bom. Que bom que teve essa diminuição, porque isso foi em ICM retirado do preço da gasolina, que fez cair e fez ir para o bolso de todos os guaporenses aqui, poderio de compra. A administração não pode se queixar, e sim tem que comemorar. Que bom que teve 6 milhões a menos. Que ótimo, porque reduziu a gasolina aqui em Guaporé de R$ 7,00, quase 8, para menos de 5. Então, que bom que esse dinheiro está no bolso de cada um dos munícipes aqui de Guaporé e não nos caixas da prefeitura. Porque cada um sabe fazer a gestão da sua vida melhor do que o prefeito e que os secretários da administração. Segundo, eu queria comentar que algum tempo atrás passou um projeto de endividamento de 15 milhões aqui nessa casa. E eu avisei que o quê? Que tinha guerra, que tinha seca, que tinha recessão, que tinha várias questões, e na época foi feita uma explanação aqui muito simples, que o município tinha 15, 17 milhões em caixa e que ia dar de contrapartida isso aí, além dos 15 milhões feito no empréstimo. Agora a gente está vendo que não existe mais esse dinheiro em caixa, então, e que não vai acontecer isso. É isso pela colocação dos colegas vereadores. A gente sabe que o gasto com o CC do município ultrapassa R$ 400 mil. E a gente brigou pelos cargos criados aqui, porque a gente sabia que essa realidade ia chegar. A gente já sabia que ia ser tempos difíceis. Quando que eu fiz a conta, e até num debate, que o orçamento do município sobrava menos de 4% e que a gente ia fazer mais uma dívida, não, está tudo certo. A administração está com os pés no chão, vamos fazer esse endividamento, vamos fazer a contrapartida porque é necessário. A gente sabia que as ruas e que essas pontes e que o pessoal do interior tinha necessidade. Mas eu avisei o valor para as entidades, o valor para o pagamento do funcionalismo, será que vai ser mantido até o final dessa gestão? Será que essa conta vai fechar, ou mais ou menos? Será que vai acontecer? Estava tudo certo. A gente ia pagar 17, 18, 19, 20 milhões, não se sabe o certo, porque o secretário veio aqui e não nos respondeu, de juro, mas tinha poderio para fazer, porque o município tinha pouco endividamento. Nós não estávamos falando naquele momento de endividamento. Nós estávamos falando que tem muitas categorias que têm a necessidade de ser olhada. E que não era momento, naquele momento, de ter feito empréstimo. Era isso que eu defendia. E sim, o secretário tem nas mãos a questão de vir e dar essa explanação. O prefeito tem a obrigação de dizer para essas categorias sim ou não. Ele foi escolhido para isso. Mas eu avisava lá atrás. Eu dizia, olha, gente, não é a questão do mérito, é a questão do imposto. E chegou daí, eu avisava, não vamos jogar na população. Amanhã ou depois vai surgir mais taxa sendo, querendo ser executada no município. E para nossa surpresa, né, colega Moreta, apareceu mais uma taxa querendo ser cobrada, que é agora a taxa do recolhimento do lixo. E quem é que vai pagar essa taxa, será? Vai ser nós, vai ser o prefeito? Ou vai ser de novo a população de Guaporé? Que não é barato essa taxa. E já está aqui na nossa casa. E em menos de um mês nós vamos ter que votar o sim ou não. Será que existia essa tranquilidade? Ou foi falácia da administração para que aprovasse esse projeto que era necessário, mas em ordem de prioridades não seria tão necessário como a questão do nosso funcionalismo? Será que vamos ter esse combustível e orçamento? Agora eu indago de novo, para manter o funcionalismo, manter as atividades. A gente sabe que a Secretaria de Assistência Social já não está mais auxiliando como antes a questão de alimentação, e eu falava, é momento difícil, e de pagamento de água e de luz. Por que estão cortando os auxílios e não na carne, em forma de CCs? É estranho. A gente fica analisando e a gente não para bobo a gente não presta. Será que vai existir agora a contrapartida desses projeto de 15 milhões mais 17, mais 18, que foi citado aqui, e está registrado nos anais dessa casa? Ou será que agora já é outro discurso, que é tempos difíceis, que é a seca? Vão usar a argumentação que eu avisei antes para sair pela tangente novamente. E dizer que é difícil o funcionalismo receber o reajuste, que é difícil honrar com os compromissos, que a folha é 90 e poucos por cento. Eu avisei, mas naquele momento era conveniente, né, para a administração dizer outro discurso. Então eu não poderia deixar em branco e eu vou estar acompanhando. E nesse momento que o prefeito, a secretária vir aqui e falar com esse discurso de desculpa, que não tem orçamento, que está difícil, que está apertado, eu quero saber desse orçamento, desse empréstimo, se foi feito em cima de que previsão, de que contrapartida, né, e de que a análise da administração fez perante os munícipes de Guaporé. E nós temos esse dilema que em menos de um mês nós vamos ter que votar, colegas vereadores, essa taxa. E já veio, de novo, do controle interno e do resposta, e o controle interno se manifestou e tem registrado numa TV aqui do município, que é a TV Liberal, dizendo que o município ia ficar inadimplente se a gente não votasse. Que os vereadores iam ser responsabilizados se não votasse. Quero ver me responsabilizar porque o meu voto é negativo sempre para qualquer taxa do município. Eu quero ver que eu já peguei um parecer do IGAN que é falácia, que a administração ela não pode ser penalizada por um ato do Poder Legislativo. O prefeito tem que encaminhar esse projeto, sim. Mas a gente não tem obrigação de votar taxa nenhuma e aumento nenhuma para a população. Eu avisei que essa conta ia de novo ser jogada, ou tentativa de ser jogada perante a comunidade. Vamos esperar quem vai votar contra e quem vai votar a favor aqui do nossos colegas das bancadas dos vereadores. Era isso, senhor presidente.
Deixo aberto mais os líderes que querem se manifestar. Vereador Jader.
Presidente, só então, que anteriormente acabou o tempo, eu não consegui falar sobre a janta em homenagem ao funcionalismo público. Então, eu estive também sábado junto com os colegas participando dessa janta, muito bem servido e sim organizado no bairro São Cristóvão, na capela do bairro e do salão da comunidade, e é bem importante então essa valorização também do funcionalismo. Só queria deixar registrado, e outra questão também, volto a frisar, da casa de acolhimento, a gente tem registrado por meio de conversas dessa questão também da criança, de menino e menina não são irmãos, mas estão dormindo no mesmo quarto, o que não pode, e já foi encaminhado também para o Ministério Público essas conversas. Então é bem importante, quando nós falamos aqui e eu falo, é porque a gente tem por escrito e provas. Tanto que por escrito e provas, que a gente pede os requerimentos, a gente pede sempre escrito, e vem as respostas da administração. E aquela licitação lá de agosto do empréstimo dos 15 milhões, sabem, vereadores e comunidade, por que depois de um mês foi revogado o edital que previa a contratação de uma empresa de engenharia para a elaboração dos projetos do empréstimo de 15 milhões? Vocês sabem por quê? Porque, presidente, o Tribunal de Contas apontou diversas irregularidades no edital, mandou para a administração, e a administração ela teve que revogar. Então, assim, às vezes você faz as coisas erradas, não se sabe por quê, né, se foi proposital, o quê, mas a gente tem que ter todos os dados e tem que fiscalizar. O nosso trabalho aqui de vereador é fiscalizar o poder público. Então, agora, uma nova licitação está sendo feita para a contratação. A gente espera que tenham sido sanadas todos esses vícios do edital de licitação e que ocorra, sim, para depois ser feito, então, essas obras, porque o município já está pagando juros desse empréstimo e as obras a comunidade está aguardando. Diariamente as pessoas me param na rua pedindo se vai sair e onde que está o dinheiro, enfim, querem que as obras saiam, e vamos aguardar até quando? Porque os juros nós estamos sendo, está sendo pago. E agora essa questão de diminuição é algo que vem sancionar agora, porque agora já começa o ano que vem a aumentar novamente, porque tem todo o IPCA acumulado do ano, então os tributos, enfim, os impostos municipais vai ser aumentado, IPTU, enfim, né, conforme a correção do IPCA, infelizmente. Então nós temos um novo orçamento que está previsto 170 milhões, e nós temos, sim, 50 milhões que serão gastos na educação. Então, cada 100 reais que entra na prefeitura, 25 é obrigatório gastar em educação. Não tem como fugir disso. Isso daí está na Constituição. Se o prefeito não fechar o ano com 25%, ele não tem as suas contas aprovadas. 15% na saúde tem que gastar e 25% na educação. Isso é na Constituição de 1988. Ninguém foge disso. Então, assim, se agora querem falar que não tem dinheiro, que está diminuindo os valores dos repasses, mas, em contrapartida, os cargos de confiança estão ali com valores altíssimos. Secretários, R$ 9 mil, assessores, que nem eu falei, 18 assessores ganhando 6 mil e meio, além dos outros cargos. Então, assim, a gente precisa valorizar e às vezes cortar na carne, né? Então, já que essa Câmara aqui é bem enxuta, talvez o Poder Executivo também seja enxuto. Para que ter 5, 6 assessores se tu pode ter só um e trabalhar com os cargos efetivos do município? Então, era essa minha indagação, presidente, e nós vamos continuar aqui falando realmente e mostrando os dados, porque nós temos tudo registrado, guardado, nós temos a nossa assessora também, que presta um serviço bem bom aqui para nós, enfim, né, bem relevante, eu, a Itamara, também o vereador Pita, e nós temos os dados para enfrentar as pessoas que não querem, às vezes, esconder a realidade dos fatos. Obrigado.
Algum vereador que queira se manifestar? Vereadora Fernanda.
Senhor presidente, eu reitero a saudação. Dizer para o colega que em momento nenhum a gente está reclamando que os impostos baixaram. Muito pelo contrário. Não. Quando eu digo que aqui se tenta sempre destilar o ódio, vocês não me acreditam. Mas é tipo colocar um contra os outros. Não. Ninguém falou. Ninguém está reclamando que se baixou o imposto. Muito pelo contrário, só enquanto vereadora coloquei a realidade que a gente recebeu por escrito de uma arrecadação de menos de 6 milhões de reais. Só isso. Agora vai ter que se sentar, ter que se rever todo um planejamento e conversar. Eu acho que a gente somos responsáveis até pelo cargo que a gente ocupa, e para sentar, dialogar, conversar e rever o que vai ser feito diante dessa situação. Só isso. E as obras, com certeza, do empréstimo vão acontecer de forma também muito responsável. Então, é só aguardar um pouquinho que vai iniciar. Muito obrigada.
Vereador Jonas.
Reitero os cumprimentos, presidente. Inteligente análise da Fernanda, porque tem colegas que gostam de surfar muito para fazer discurso, para inflamar, para gravar videozinho e depois espalhar. Para quem não gera nenhum tipo de arrecadação, nada, falar alguma coisa sobre imposto é muito fácil. Eu também fico muito feliz com a redução dos impostos, porque a gente sabe o quanto quem realmente produz alguma coisa tem que recolher e tem que contribuir. Eu fico muito feliz com a redução de tudo que a gente tem, de combustível, de tudo que envolve, graças a Deus, no bolso, para quem contribui, realmente é uma diferença muito grande. Só que realmente a Fernanda faz a análise correta de que estávamos falando de números para uma situação de que qual eles levantaram desse requerimento dos monitores, né? Então, realmente, tens que ser feito um estudo novamente para ver realmente onde tu vai conseguir mexer, se tu consegue fazer, questão de responsabilidade, porque senão depois tu tem as contas reprovadas, né? Tem governos com contas reprovadas que a gente vem aqui, então, ataca um governo que existem tantos cargos, mas governos anteriores criaram muito mais cargos quando tinha menos gente para serem atendidas, com exigências muito menores do que qualificação profissional e de estudo. Então, hoje, que é oposição, é fácil denegrir, tentar jogar alguma coisa contra o governo. Né? Então, usam até uma casa de acolhimento para fazer politicagem, para sair poder atacando e dizendo isso ou aquilo. E eu passo seguidamente ali nessa nova casa de acolhimento, onde as crianças estão, vejo todas elas felizes, brincando no pátio, correndo e brincando. Com certeza, um ambiente muito melhor da onde elas estavam anteriormente, mas é uma forma de atacar. Porque não é nenhuma forma de tentar sugerir, trocar informação, ver, olha, realmente faltou uma situação X, Y, ou por quê. A casa que foi construída lá atrás não estava de acordo, tem que ser feita alguma alteração. Não tem nada para contribuir, é só para destruir. É só para fazer postzinho de rede social e poder ficar atacando, jogando palavras ao vento, para depois ver se a gente consegue recolher. Então, a gente fica feliz pela dedicação dos colegas que estão trabalhando dentro dessas funções gratificadas, que são cargos de confiança, porque é importante ter pessoas que trabalham contigo, pessoas de confiança mesmo, pessoas que possam fazer com que tu elabore um trabalho efetivo, dê resultado para a comunidade, corrija os erros, porque realmente é difícil todo mundo chegar a 100%, tanto que pode chegar no final de um governo e tu não ter as contas aprovadas. Então, daqui um pouco, todos os cargos de confiança que tu tinha lá atrás, que tu criou todos aqueles cargos, não deram resultado e tuas contas foram reprovadas. Então, acho que isso tem que ser um pouquinho mais responsável quando tu lida com a maior, vamos dizer, empresa, porque é o maior grupo de funcionários e gente que envolve dentro do município, é a administração municipal e a prefeitura. Então, a gente fica feliz com a redução dos impostos, porque o colega tenta distorcer isso aí de forma irresponsável, como muitos pronunciamentos que faz. Então, a gente fica triste, porque a gente não quis dizer isso aí, a gente só quis dizer que realmente os números aqui apresentam uma situação que talvez a administração não consiga fazer o que estão pedindo. Então, tem gente que é contra o desenvolvimento do município, no interior, onde for. Tem gente que acaba anunciando recursos que vem programa de governo e diz que foi ele que conseguiu. Então, a gente fica triste com isso, porque é não pensar na evolução do município. Não pensar que daqui a um pouco tu consegue fazer alguma obra que beneficie uma comunidade X ou Y. Principalmente, digo, na agricultura, digo isso na Secretaria de Infraestrutura e Obras, digo isso na assistente social, que não é uma assistente social que tu tem que ficar o tempo inteiro ofertando coisas, dando, e acho que é interessante, além disso, fazer programas que tu possa, e isso é uma preocupação também da Secretaria, de dar a vara, não ficar dando peixe os 4 anos. Então, acho que a gente tem que se preocupar com o que acontece tudo dentro do município, mas de forma responsável. De forma responsável, porque realmente, quando a gente lida com as nossas coisas, a gente tem que cuidar. Mas quando a gente lida com as coisas da coletividade, tem que cuidar muito mais. Era isso. Obrigado, presidente.
Deixo aberto ainda os líderes. Como não há mais ninguém. Comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 24 de 10 de 2022, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso, da Câmara Municipal de Vereadores, sendo provavia para tratar, em nome de Deus, dos por encerrados os trabalhos da presente sessão. Obrigado a todos.